Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvi atentamente o discurso, o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. É parte que nós conversávamos ontem, na nossa reunião do PDT, a importância de termos um programa mais forte, com mais profundidade com relação ao desenvolvimento e ao crescimento do nosso país. E não se faz isso sem investir na educação, sem investir como investiram na educação os outros países que hoje estão liderando a economia mundial. Então, ouvi atentamente e faço questão de ler também o que nós colocamos sobre esse assunto, essa questão importante que é o desenvolvimento do país, no momento em que o mundo está um tanto quanto conturbado, onde a maior economia mundial está sob ameaça e nós, brasileiros, temos que repensar a economia brasileira, repensar os investimentos que o Brasil tem que fazer, não apenas na indústria, e a indústria automobilística, não na indústria de produção, mas nós temos que investir no ser humano, no desenvolvimento das nossas gerações e é através da educação, do ensino que nós temos que fazê-lo. Em um momento em que a indústria brasileira vinha sofrendo com o desaquecimento em função da redução de demanda interna, o governo da presidenta Dilma acena com uma proposta oportuna e inteligente para fomentar uma retomada do setor. Com um pacote de estímulos, o Plano Brasil Maior prevê uma renúncia fiscal de R$ 24,5 bilhões de reais até o final do ano que vem. A nova política inclui um crédito tributário para exportadores de manufaturados, a criação de um fundo de financiamento à exportação e um projeto piloto para desonerar a folha de pagamento em setores com mão de obra extensiva, entre outras medidas. Essa desoneração foi defendida por muitos senadores aqui nessa tribuna, principalmente a desoneração a produtos de exportações, produtos manufaturados, para que a gente possa exportar cada vez mais produtos já acabados, manufaturados, e exportar menos matéria-prima. Continuemos a exportar matéria-prima, mas aumentemos os produtos manufaturados brasileiros. Esse é um desafio muito grande que temos, que tem a nossa presidenta Dilma. Consideramos que esse projeto piloto, que será acompanhado e avaliado pela equipe econômica do governo, tem tudo para ser o embrião de uma esperada reforma tributária geral. Inicialmente, ele gerará uma desoneração da folha de pagamento para os setores calçadistas, têxtil, de móveis e de software. Mas precisamos que mais setores sejam enquadrados nessa nova base tributária. E acreditamos que o governo caminhará até o final de 2012 nessa direção. O setor automobilístico, que em 2008 serviu como um trator removendo do Brasil os riscos da crise econômica mundial, recebe novamente o apoio com redução do IPI. No entanto, diferentemente do que aconteceu naquela época, desta vez o governo concede ao setor a redução do imposto, sem o compromisso da indústria repassar ao consumidor final esse benefício. A decisão é louvável e se justifica pelo compromisso das indústrias nacionalizarem ainda mais a produção brasileira de veículos e desenvolverem tecnologia aqui no nosso país. Mas, se considerarmos a capacidade dos veículos serem elementos importantíssimos na composição do custo dos incontáveis outros produtos, veremos que é preciso rever essa medida. O país como um todo ganha mais com o reflexo da redução de IPI chegando aos bolsos dos consumidores. Precisamos desenvolver a tecnologia no Brasil, agregando ainda mais valor à nossa produção industrial. Precisamos desonerar a folha de pagamento com a redução de impostos e desburocratização. Precisamos aumentar o teto do ingresso ao Simples, assim como ao microempreendedor individual, como propõe em projeto de lei de minha autoria, que já passou em todas as comissões, está para ser aprovado, para ser votado aqui no plenário do Senado. Mas não devemos esquecer que um planejamento ideal de desenvolvimento industrial não pode passar longe de uma modificação de nossa política educacional. Grandes países como os Estados Unidos, no início do século passado, o Japão, nos anos de 1960 e 70, e a China, em décadas mais recentes, investiram pesadamente na educação com os olhos voltados à excelência na produção industrial. Estamos vendo o Brasil dar passos largos na educação básica, como também na pós-graduação, com o aumento significativo de publicações científicas. Mas pecamos no número de patentes industriais que tais publicações deveriam gerar. Precisamos desencadear imediatamente uma política de ensino técnico intimamente conectado com a nossa indústria, com uma visão de futuro que mescle as necessidades da nação com os anseios e vocação da iniciativa privada. Comemoro o fato de que a presidenta Dilma destacou, na terça-feira, na apresentação do Plano Maior, do Plano Brasil Maior, que este é apenas o início de uma conversa entre governo e o setor industrial. E como pedetista, faço coro com os meus pares pela exaltação de uma política educacional voltada ao desenvolvimento econômico, científico e humano do Brasil. Acreditamos que realmente este será o caminho para nós alcançarmos o desenvolvimento desejado pelo nosso país, pelos brasileiros que necessitam de ações do governo, necessitam de ações do Congresso Nacional voltadas para o desenvolvimento. Mas, como me antecedeu aqui o senador Cristóvão Buarque, colocou, não se faz crescimento e desenvolvimento sem investir pesado no ensino, sem valorizar o ser humano. Nós precisamos fazer com que o governo invista na educação, no ensino básico, nos técnicos, para que possam trabalhar nessas indústrias que estão sendo beneficiadas. É importante que haja continuidade desse plano, a importância de que a nossa presidenta, através dos seus ministros, possam ouvir os partidos políticos, assim como nós do PDT queremos dar a nossa parcela de contribuição para que o Brasil consiga chegar a essa excelência de ser um país desenvolvido, gerando emprego, gerando melhor renda para as nossas famílias. É importante que haja um diálogo aberto entre o Palácio do Planalto, os ministros e os partidos, os senadores, para que a gente possa avançar nessa reforma, fazer com que a reforma tributária realmente aconteça, fazer com que nós possamos gerar mais emprego. Eu tenho receio, senador Cristóvão, de que a diminuição de 44 para 40 horas, isso traga uma elevação do custo do produto brasileiro. Eu não acredito que isso possa gerar aumento de empregos no nosso país. Isso vai gerar um aumento de custo para o produto produzido no Brasil. O que acontece hoje em alguns países da Europa que avançaram nesse segmento e hoje estão com problemas sérios de custo de produção dos seus produtos industrializados. É uma questão que devemos debater muito, conversar com os segmentos, tanto com os nossos sindicatos, quanto também com os sindicatos das empresas, também dos industriais, para que nós não façamos algo que venha prejudicar o Brasil num futuro muito próximo. O que acontece na Europa, nós não podemos seguir esse caminho, nós temos que achar uma alternativa, nós temos que produzir mais, nós temos que trabalhar mais, nós temos que aumentar a renda das famílias brasileiras. Esse é o grande desafio que nós temos. Eu acredito que quanto menos nós trabalharmos, menos nós vamos render. Quanto menos nós trabalharmos, menos nós vamos receber. Eu acredito que o trabalho é importante e quanto mais trabalharmos, é melhor. Evidente que temos que ter um equilíbrio nessa questão. Não sei se 40 horas é o caminho para que a gente possa aumentar a renda das famílias brasileiras. Eu entendo que esse debate deva continuar acontecendo e nós possamos fazer aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Não melhor para os sindicatos, nem melhor para as indústrias, mas o que for melhor para a população brasileira. Esse é o entendimento da minha parte e espero que a gente possa, e com certeza vamos debater muito essa questão, para que a gente possa realmente produzir algo importante para o nosso país. era que eu tinha para colocar nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao senhor. E aproveitando o clima que nós temos aqui, podemos iniciar um pouco esse debate, embora eu creio que esse é um debate de meses, talvez anos, sem pressa. E eu estou pronto para debater e ver as dificuldades. Mas eu lembro o seguinte, quando os trabalhadores tinham os jornais de 12 horas e lutaram para a redução, surgiram esses mesmos argumentos. E reduziu-se para 8, 12 para 8. E não houve problema, ao contrário, dinamizou-se a economia ao criar emprego. Minha preocupação é que talvez não crie emprego, porque não tem gente preparada para substituir essas 4 horas. Segundo, temos que ir mais profundamente. O que a gente quer é apenas aumentar a renda ou também reduzir o tempo de trabalho como um objetivo. O trabalhador deve viver apenas para ganhar mais e comprar mais, ou ele deve trabalhar para viver mais, usufruindo da vida? Se isso for, até uma redução da renda pode justificar. Se isso for, até um aumento de preços que levará a uma diminuição do consumo pode justificar. Nós temos que analisar não apenas do ponto de vista contábil. Essa é a minha provocação no discurso de hoje. Não basta pensar nos mesmos objetivos tradicionais. Nós temos que trazer novos objetivos. O deputado Paulinho, da Força Sindical, no discurso que fez no programa do PDT, ele lembrou, isso inclusive é um tempo livre para que eles estudem, os que não tiveram tempo de estudar. Ao estudar, eles se instruem. Ao se instruir, ele aumenta a produtividade. Ao aumentar a produtividade, eles podem produzir o mesmo com menos horas de trabalho. Porque uma fábrica apenas de torno mecânico tradicional pode agora usar um torno computadorizado e terá trabalhador para fazer. Mas essa não é uma discussão para uma manhã de sexta-feira. Essa é uma discussão muito longa. Só que eu creio que não pode limitar aos aspectos contábeis, como, aliás, a meu ver, o programa Brasil Maior ficou prisioneiro. É um problema de desoneração, um problema de imposto, preço. Não é só isso. É um problema também de propósito. Qual é a sociedade que a gente deseja, não só a economia?
Sem dúvida, nós precisamos melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E para isso, nós não podemos fazê-lo através de uma folha de papel com os números dentro dela. Isso. Nós temos que analisar a qualidade de vida, a sua família, os seus afazeres. E, principalmente, nós darmos a essas famílias, senhor presidente, aquilo que Vossa Excelência tem dito aqui por muitos e muitos anos nessa tribuna. Darmos às famílias uma condição de dar aos seus filhos um ensino que dê condições para ter uma evolução da geração dessa família. Esse é o grande desafio. Nós darmos um tempo a mais para as pessoas e não deixarmos preparado já um trabalho para que ele possa ser feito na questão de educação, de ensino, seja do ensino médio ou seja no ensino técnico, não adiantaria nós darmos esse intervalo, darmos esse espaço a mais. Nós temos que criar a alternativa, fazer com que as famílias possam dar aos seus filhos esse ensino que nós tanto esperamos para os seus filhos. Esse é o trabalho importante que nós devemos fazer. Entendo assim, como Vossa Excelência já colocou por várias vezes aqui nessa tribuna. Mas, como Vossa Excelência colocou, esse é um tema para ser debatido, para ser discutido, e é o início. E a discussão faz parte do nosso parlamento, e assim deverá ser, e com certeza o faremos, e o faremos de uma maneira muito tranquila, procurando sempre fazer o melhor para a população brasileira. Muito obrigado.
Por exemplo... Agora eu estou tomando o seu tempo.
Não, imagina. Agora,
por exemplo, quanto vale 4 horas a mais de uma mãe com seu filho? Coloque o salário das 4 horas, supondo que houvesse redução de salário, coloque o salário dela de 4 horas e ela 4 horas com o filho. Supondo que o que ela ganha nas 40 dá para viver. Se não der e não puder trazer a comida do filho, já não valeu a pena. Quanto vale um trabalhador ter umas 4 horas para se aperfeiçoar? Temos que medir o produto, entre aspas, das 4 horas não trabalhadas. E isso na análise puramente econômica, a gente não vê. Aí não justifica. Aí a gente devia aumentar para 44, desculpe, para 50. Se o objetivo é apenas produzir mais e consumir mais, deveríamos aumentar para 50, para 60 horas, como aliás se fez durante algum tempo em países do Oriente. Mas nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. Por isso eu fico triste quando eu vejo o PT contra projetos meus que visam fazer isso, não do trabalho. Eu fico triste quando eu vejo serem contra um projeto meu que dá um dia por ano ao trabalhador para ir à escola do seu filho. Porque os setores mais da economia já de nível superior de renda, eles conseguem um dia de folga, vão, voltam no seu carro. O trabalhador, o operário, não consegue ir à escola do seu filho. Agora, ao mesmo tempo, precisa comprometer, porque senão ele pega um dia e não vai à escola do filho. Por isso, eu coloquei um projeto que condiciona receber a Bolsa Família a ir um dia na escola do filho. O PT ficou contra os dois, aqui dentro do Senado, nas comissões. Eu fico triste, porque eu acho que são coisas que fariam avançar o processo. Embora a gente tenha que discutir quem paga, quanto custa. Aí é diferente. Uma coisa é ser contra, outra coisa é ser a favor, desde que. Eu gosto dos a favor, desde que. Então, nesse caso das 40 horas, a gente tem que ser a favor, eu acho, desde que. Os outros têm que ser contra, eu acho, dizendo desde que.
Esse seu projeto de que o pai tenha que ir um dia por ano, no mínimo um dia por ano à escola, é muito importante. Eu hoje imagino como faz falta a participação do pai na vida do seu filho, né, dentro da escola. Nós defendemos aqui a participação da família junto com o governo no combate às drogas, no combate à violência. E isso se faz na escola. Se inicia na escola. Então, a participação dos pais, junto com os professores, ela é indispensável para que nós possamos construir essa sociedade melhor que nós queremos. E essa possibilidade de fazer com que o pai, aquele que recebe um salário mínimo, tenha o direito de ir à escola para conversar com os professores, participar de reuniões com os demais pais, sem ter descontado do seu salário, realmente é um ato muito importante, que realmente o assalariado não tem condições de deixar de ir ao trabalho para ir à escola, ele vai perder um dia. É transporte, é a distância da escola, é a distância da sua residência ao trabalho, e ele não consegue fazer isso. Então, uma pena que isso não aconteceu, mas eu me coloco à disposição para nós tentarmos reviver isso.
Eu solicito com o líder do meu partido, do meu líder, que fale com a liderança do PT, vamos para que não peça vista com o objetivo de parar esses projetos.
Vamos continuar com isso, porque é importante. Tudo aquilo que nós podemos fazer para que os pais tenham uma aproximação com seus filhos, principalmente através da escola, nós temos que fazê-lo. Não é só a questão de desenvolvimento educacional, mas é principalmente o combate às drogas, o combate à violência. E a participação dos pais nesse processo é muito importante. A participação da escola é fundamental. Nós debatemos isso aqui por muitas vezes, trouxemos esse assunto por diversas vezes aqui dessa tribuna. Nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira assuma de que a responsabilidade pela extinção das drogas no nosso país ou pela diminuição das drogas, não é uma questão de governo, não é uma ação policial, não é uma ação apenas de ministros, secretários de Estado, secretários municipais, mas também é uma ação da família, dos pais, é uma ação das escolas que precisam dar uma assistência maior para os nossos jovens, para as nossas crianças e os nossos adolescentes. O período integral nas escolas, senhor presidente, é fundamental. Nós teríamos as crianças nas escolas o tempo integral, estudando, praticando esporte, estudando sobre cultura, é fundamental. Mas precisamos ter, de fato, um debate mais profundo, e é onde nós conversávamos ontem com Vossa Excelência, com o senador Pedro Taques, com o senador João Durval, nosso presidente lupe no sentido de nós fazermos uma agenda positiva do PDT e a Vossa Excelência colocou muito bem. Ontem e sempre o faz, a importância de nós prosseguirmos nessa nossa tentativa de ajudar o governo com ideias, com sugestões, e essa é uma das agendas positivas do PDT que nós vamos levar à nossa presidenta, vamos levar aos nossos ministros como sugestão para que nós podemos não apenas ficar aqui cobrando resultados sobre a atuação dos ministros, a atuação da presidenta, mas também levarmos sugestões daquilo que nós queremos e podemos ajudar. E temos certeza, como conversamos ontem, o PDT tem muitas sugestões positivas para dar ao governo no sentido de ajudar a melhorar aquilo que nós, que é o objetivo nosso de estar aqui, ajudar o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.